tempo de informação, vamos conhecer para já os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Tempestade de granizo destruiu culturas agrícolas no concelho de Tomar. Professor em Coruja perdeu a vida depois de atropelado por mulher que já foi internada compulsivamente. Este acidente ocorreu na Nacional 365 em Alcanena. Ainda por Tomar, escavações no jardim da sinagoga revelaram achados, mas a Direção-Geral do Património Cultural diz que não têm valor.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas no interior, a partir da tarde. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos no litoral, a partir da manhã. Vento fraco a moderado no litoral, ainda descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima. Previstos estão 18 graus para o Porto, 22 para Lisboa e Faro, 25 para Leiria e Évora, 26 para Coimbra e Castelo Branco, 27 para Santarém e 30 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Álvaro Maier, professor na Escola Secundária de Coruja, perdeu a vida na madrugada de domingo na Estrada Nacional 365, em Moitas Venda, Alcanena, depois de atropelado por uma mulher de 27 anos, apanhada pela Guarda Nacional Republicana, horas depois, nas portagens da A23, ela que se colocou em fuga após o trágico embate num grupo de peregrinos que, naquela altura, seguia caminho até Fátima. Álvaro Maier era natural da localidade de Muge, concelho de Salvaterra de Magos. Aliás, chegou a exercer funções de diretor do centro de emprego deste citado território. Uma outra pessoa ficou em estado grave, enquanto quatro foram considerados como feridos ligeiros. A condutora, essa, sofre de problemas psicológicos e foi internada compulsivamente. A tempestade de granizo que se abateu neste domingo sobre Tomar, assim como parte da região, em especial Ferreira do Zêzere, destruiu diversas culturas um pouco por todo o concelho. Uma das zonas mais afetadas foi a União de Freguesias Casais, Alviubeira, onde houve registro para espaços agrícolas destruídos, vinhas queimadas com a intensidade de granizo e ainda diversas vias ou terrenos completamente alagados. Ainda assim, felizmente, não houve registro para situações que envolvessem feridos, ainda que, por ocasião da queda de granizo, tenha havido lugar para dois acidentes rodoviários.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras que estão a ocorrer na sinagoga, em Tomar, têm sido executadas dentro dos prazos previstos para o projeto e dentro do cronograma financeiro, ou seja, um custo a rondar os 240 mil euros com financiamento comunitário de um fundo da Noruega, verbas que se destinam à requalificação do monumento e espaços adjacentes, sendo que está estipulado um prazo de execução de 180 dias. A garantia foi dada pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em resposta à questão colocada pelo Presidente do CDS-PP, João Peixoto, CDS-PP Nabantino, entenda-se, sobre o desenrolar da intervenção, acompanhamento arqueológico e preservação dos achados, em concreto do espaço do jardim existente ao lado da sinagoga. Anabela Freitas referiu que esta área ainda não tem financiamento, mas está já a ser elaborado o respectivo caderno de encargos.
Nesse jardim, neste momento, está a ser feito o caderno de encargos para a elaboração de projeto. Porque para essa parte ainda não temos financiamento garantido. Portanto, o que nós temos financiamento garantido é a sinagoga, mais o mikvá e mais a parte imaterial. Na parte do jardim foram feitas escavações arqueológicas e o resultado das escavações arqueológicas foi de que os achados arqueológicos não tinham valor e, portanto, já estão validados, o relatório estava já validado pela Direção-Geral de Património Cultural, de que alguns ficarão em seu sítio, ficarão lá, e, portanto, temos que ter cuidado na parte da obra e, portanto, quem está a projetar o projeto de execução, quem ganhar o concurso do projeto de execução, terá que ter em atenção a forma de preservação desses achados, que não têm valor, muito valor relevante arqueológico, mas que em sede de obra terão que ter aqui alguma preservação, e existem outros que não têm mesmo valor. Aliás, o relatório elaborado pelo arqueólogo que acompanhou as escavações, foi presente à reunião de Câmara para conhecimento. E, portanto, o ponto de situação da sinagoga é este. Está a decorrer a empreitada. A empreitada tem um prazo de execução de 180 dias. E, portanto, aquilo que sei é que está dentro daquele que é o cronograma de obra e o cronograma financeiro. Assim que terminar a parte da obra, transitamos, criaremos então o tal núcleo museológico no primeiro andar. E depois, no final, é que aplicaremos as novas tecnologias, porque também parte dessas novas tecnologias irão para o MixVá.
O alerta foi dado pelas 15h30 desta segunda-feira. Um homem ficou entalado numa retroescavadora na zona do tronco e foi evacuado para o hospital de Abrantes. Está em causa um acidente de trabalho que ocorreu num terreno privado situado na localidade de Olas, na União de Freguesias de Casais, Alviubeira. Os bombeiros de Tomar foram mobilizados para o local e prestaram a primeira assistência ao senhor que, refira-se, estava consciente e dizia sentir algumas dores na zona das costelas.
Rádio Air. Informação.
Um jovem de 17 anos foi detido em Torres Novas pela Polícia de Segurança Pública, uma vez que foi apanhado dentro de uma escola da cidade do Almonda na posse de um produto suspeito de ser AX. Segundo indicou o Comando Distrital de Santarém, da PSP, o jovem tinha produto suficiente para 56 doses individuais. Foi constituído o arguído e sujeito a termo de identidade e residência, ou seja, aguarda julgamento em liberdade. Foram ainda apreendidos 25 euros e um telemóvel. Uma boa notícia. Foi desta forma que Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, reagiu às indicações avançadas pelo Ministro da Saúde em torno do reatamento das obras no bloco operatório do Hospital de Santarém, que já estão suspensas por determinação do Tribunal de Contas há mais de um mês. Este foi um dos assuntos do recente Médio Tejo em revista da ERTS, à altura em que tanto Hugo Costa como Duarte Marques, também ele deputado na Assembleia da República, mas neste caso pelo PSD, abordaram este processo.
As afirmações do Sr. Ministro da Saúde ontem foram claras, de que as obras iam ser retomadas em breve. O orçamento do hospital vai ser reforçado. É normal não se avançar com uma data concreta, até porque todos sabemos que este tipo de coisas podem ser variáveis. Agora, a afirmação do Ministro que as obras iam ser retomadas em breve é uma boa notícia. Cá estaremos também para fiscalizar o seu cumprimento. Não, o que se passou no Hospital de Santarém não devia ter acontecido, como já aqui eu disse, as obras terem parado. Interessa agora resolver o problema e a ser, e tenho todas as razões para acreditar na palavra do Sr. Ministro, que disse que as obras iam ser retomadas em breve, na pergunta do próprio Duarte Marques. Por isso, eu acho que teremos que fiscalizar se assim vai ser. Neste momento temos todas as razões para acreditar no que o Sr. Ministro disse. O orçamento do hospital vai ser aumentado. Dessa via...
esse detalhe não deu. Curiosamente, eu fiz uma pergunta escrita ontem. Esta resposta dele é numa audição que tivemos. Sim. Sobre o programa de trabalho, o orçamento da União Europeia.
Mas vai ser essa a solução, aumentar o orçamento do hospital.
E uma das perguntas era precisamente se ia haver reforço de capital ou não.
É uma das soluções que vai se encontrar.
Mas se é essa a solução, vai demorar mais tempo. Porquê? Vamos lá lembrar. Amanhã, hoje, fazem 30 dias que se soube que as obras tinham sido suspensas por um veto do Tribunal de Contas. Essa suspensão acontece por causa da lei dos compromissos e dos saldos negativos do hospital. Eu recordo que dinheiro para esta obra havia, estava reservado, era uma obra financiada com orçamento de Estado e com uma grande parte, uma esmagadora maioria, de fundos europeus, e que esta obra pare não por falta de dinheiro por esta obra, mas por falta de liquidez do hospital, graças a atrasos nos pagamentos e transferências do Estado. O Ministro até veio dizer que isto não era um mal só deste hospital, era de todos. Vem confirmar aquilo que nós dizemos há vários meses, que os hospitais estão ainda mais estrangulados do que no passado, do ponto de vista financeiro, o que aumenta o custo da dívida dos hospitais, os atrasos dos pagamentos e atrasos ao investimento. O Ministro ontem, quando eu lhe perguntei, eu tenho um hábito com este Ministro, eu aviso do que lhe vou perguntar, para ele ter tempo de resolver até eu chegar à minha vez de fazer pergunta. E tem corrido bem. Já aqui há uns meses tínhamos feito uma coisa parecida, e agora fiz é por causa dos médicos no Sardual, e ontem foi, a estratégia foi a mesma, e eu percebi que ele, durante a intervenção dele e a minha, até poder dar a resposta, teve a fazer chamadas, porque eu avisei-o à entrada da sala que ia fazer esta pergunta, e ele, no fundo, a declaração que dá é: o assunto está resolvido. o que aquele assunto está resolvido? Ou já há pagamento por parte do governo daquilo que está em atraso ao Hospital de Santarém, portanto, várias transferências e outras coisas que não estavam a ser feitas a tempo. Se for essa a solução, é mais rápida. Porquê? Porque basta ao próprio Tribunal de Contas fazer essa verificação novamente para garantir que está tudo bem. Se não é isso, se é apenas o aumento de capital, isso é uma coisa que pode demorar mais tempo.
Durante os meses de junho e julho, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Conselho de Tomar, irão ter lugar trabalhos de arqueologia desenvolvidos por técnicos portugueses e espanhóis. Intervenções essas que decorrem no abrigo do Morgado Superior do Val do Nabão. Esta ação, a cargo do Departamento de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, conta com os apoios da Câmara Municipal e da citada União de Freguesias. A parceria, que se mantém já há 3 anos, tem permitido ao Centro Transdisciplinar das Arqueologias levar a cabo todos os anos campanhas de escavação. Ao longo dos últimos tempos e até ao momento foi possível recolher ossos humanos que, após estudo de antropologia biológica na Universidade de Évora, resultaram no número mínimo de indivíduos de 234, tornando esta cavidade o segundo local de enterramentos pré-históricos em Portugal. Quem estiver interessado em visitar este sítio arqueológico poderá fazê-lo de 4 de junho a 27 de julho, com exceção dos fins de semana, como disse a Hertz, o Presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta.
É a intenção da doutora Ana Rosa Cruz, do IPT, que é a principal impulsionadora dos projetos, levar a efeito algumas visitas ao abrigo do Morgado Superior. Portanto, julgamos que é uma boa iniciativa, portanto, abrir um pouco, digamos que este espaço fechado da arqueologia, dar a conhecer o trabalho da arqueologia, dar a conhecer a Gruta do Morgado Superior. Acho que é uma excelente iniciativa e desde já convido os interessados a contactarem ou o IPT, através da doutora Ana Rosa Cruz, ou então a Junta de Freguesia, encaminhará esse pedido para o IPT também. É mais uma campanha, portanto já tiveram lugar duas campanhas nos 2 anos anteriores. Esta é no seguimento dessas que houveram. No nosso ponto de vista de freguesia, é muito importante estas escavações, porque segundo o que foi encontrado nos anos anteriores, há indícios que aqui possam estar realmente uma grande quantidade de ossos humanos, talvez o maior conjunto a nível nacional, que traz grande importância a esta gruta. Este ano há um interesse crescido nesta escavação, porque pela primeira vez vai ser internacional, portanto vão haver arqueólogos espanhóis a colaborar com portugueses na escavação deste ano. Também se posta que ao longo da escavação, portanto, vai haver troca de arqueólogos e poderá haver também outros espanhóis e também alguns de outras nacionalidades europeias. Digamos que a nossa política de freguesia é a valorização do Val do Nabão, portanto, esta gruta inserida nesse mesmo vale vai de encontro àquilo que nós preconizamos para esta zona, portanto, que é o desenvolvimento turístico sustentável para o Val do Nabão. Portanto, o que nós queremos é que as pessoas conheçam o Val do Nabão, usufruam dele e também que as populações locais sintam algum retorno desse nosso investimento nestas infraestruturas do Val do Nabão.
Alcanena está a promover até esta terça-feira a 2ª edição do Festival da Biodiversidade. Este evento é uma organização conjunta da Câmara Municipal, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, do Centro de Ciência Viva do Alviela, da Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e da Fundação Inatel. Este festival é financiado pelo FEDER através do programa PROVER, enquadrado no âmbito do Portugal 2020. O Festival da Biodiversidade decorre no Complexo das Nascentes dos Olhos de Água do Alviela, em pleno Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros, e teve abertura oficial no último sábado, com a Presidente da Câmara, Fernanda Aceiceira, abrir a sessão de intervenções.
Estas ações não aparecem de forma individualizada, elas fazem todas parte de um percurso municipal e de uma estratégia municipal que nós temos vindo a afirmar e que, de forma determinada, queremos continuar a afirmar. E essa estratégia passa pela valorização do nosso património natural, pela preservação, pela proteção, pela valorização dos nossos recursos, nomeadamente naturais e outros, mas sobretudo, neste caso, os recursos naturais, Não é por acaso que o nome que demos a este festival é o Festival da Biodiversidade, porque queremos realmente saudar todos os anos a variedade da vida que existe no nosso concelho e que este evento se vá afirmando na região e se vá afirmando no país. O Concelho de Alcanena tem este espaço magnífico. É um espaço que o município tem vindo a procurar valorizar e todos os anos há investimentos nesta área, tem havido investimentos nesta área e vai continuar a haver. Temos uma candidatura aprovada para a valorização do parque de estacionamento e para permitir a ligação do parque de estacionamento diretamente aqui à área da praia, precisamente para incentivar as pessoas a deixarem o veículo fora deste espaço, que é mais interessante quando se pode usufruir dele a pé. Mas compreendemos que o circuito pela estrada, por vezes, não é tão agradável e compreendemos que não seja, e porque também temos que ter sempre presente nas nossas decisões as questões de segurança, entendemos que esta proposta que está em curso, cujo projeto está a ser desenvolvido, é uma mais-valia também para a valorização deste espaço.
O Sporting de Tomar continua em grande. A equipe de Nuno Domingues venceu o Valongo por 4-2 e tem a garantia de continuar mais uma semana num brilhante sexto lugar. Os Leões tiveram pela frente um adversário de inegável qualidade, capaz de bater o pé às melhores equipas nacionais. As 6 vitórias nos últimos 7 duelos são um registro de veras impressionante. Importa recordar que o Valongo será o adversário do Sporting de Tomar nas meias-finais da Taça de Portugal e, pelo que se viu, há razões para acreditar na passagem tomarense. Vamos aos resultados daquela que foi a 23ª jornada. Oliveirense 8, Turquel 0, Juventude Viana 6, Valença 5, Sporting de Tomar 4, Valongo 2, Grândola 3, Hockey Clube de Braga 4, Infante Sagres 2, Barcelos 8, Sporting 13, Passo de Arcos 2 e Futebol Clube do Porto 7, Benfica 7. Na frente agora o Sporting, 61 pontos, segundo Sporto e o Benfica com 60, quarto Oliveirense 45, quinto Valongo 41, sextos Sporting de Tomar e Juventude de Viana têm 36, oitavo Barcelos 34, nono Turquel com 21, décimo Passo de Arcos com 18, décimo primeiro Hockey Clube de Braga tem 17, décimo segundo Valença com 16, décimo terceiro Infante de Sagres tem 10, décimo quarto Grândola com 6 pontos. Na próxima jornada será a 26 de maio, Valença Turquel, Valongo Juventude de Viana, Hockey Clube de Braga Sporting de Tomar, Barcelos Grândola, Passo de Arcos Infante de Sagres, Benfica Sporting e Porto Oliveirense. Ricardo Cardoso, o diretor desportivo do Sporting de Tomar, em entrevista à Hertz, reagiu às queixas do Valongo, que se queixou da arbitragem, sublinhe-se, referindo que é normal haver lamentos quando se perde.
É fácil, sempre que se perde, justificar com os árbitros. Eu não gosto de falar disso, não gosto de falar árbitros. Há que realçar realmente a equipa do Sporting de Tomar, que mais uma vez esteve à sua altura, ganhou um adversário de grande qualidade. O Valongo é uma equipa muito forte e só uma equipa forte como hoje aqui deste lado pode levar de vencido ao Valongo. Portanto, os parabéns aos jogadores do Sporting de Tomar, que foram briosos mais uma vez num jogo de dificuldade elevada, mas a verdade é que foi um aperitivo bom para o Final Four do próximo mês de junho. Próximo sábado vamos outra vez à conquista dos 3 pontos. É este o propósito desta equipa e vamos certamente para Braga para conquistar mais 3 pontos, porque até ao fim vamos lutar para a melhor classificação possível. Os árbitros, não vale a pena falarmos, acho que foi um jogo fácil de arbitrar, sem grandes casos, não vi nada de especial, mas quando se perde é fácil. Não quero dizer que pontualmente não possam errar, porque erram como erram os jogadores, erramos todos, mas o desporto em Portugal está tão machucado que continuarmos a falar de árbitros acho que é triste.
Até ao dia 27 de maio, a cidade do Entroncamento vai estar florida. É mais uma edição do Entroncamento em Flor que arrancou nesta sexta-feira, com sessão realizada no Largo José Eduardo Coelho, sendo que esta iniciativa, recorde-se, conta com a parceria do projeto Eva Dream, Florir Portugal. Ruas, praças, associações, escolas, espaços e edifícios públicos vão estar decorados com flores, num trabalho em parceria que se distingue pela beleza natural. Na inauguração houve espaço para uma exposição dedicada ao evento e ainda a atuação de crianças das AECs, neste caso na Praça Salgueiro Maia. A ERTE marcou presença nesta sessão e registrou as principais intervenções com saliência, desde logo, para as palavras de Tó Romano, o rosto do projeto Eva Dream Florir Portugal. Foi uma, então, das presenças na abertura da festa e não deixou de elogiar a forma como o entroncamento tem aderido a esta iniciativa.
É óbvio que para mim é com grande alegria que venho aqui ao entroncamento, porque para quem tem o sonho de florir Portugal, vir aqui pelo segundo ano consecutivo, fico muito contente, porque já são 33 vilas e cidades de Portugal a aderir e o entroncamento está na linha da frente. E eu agradeço muito ao Presidente da Câmara Jorge Faria, assim como todas as juntas de freguesia que são participativas nesta iniciativa. Este meu sonho parece impossível, mas não é. Cada ano que passa, em cada local há mais flores. Foi isso que eu hoje observei quando cruzei o entroncamento para chegar até aqui. Eu hoje já vi o dobro das flores nos jardins e nas varandas e nas janelas do que tinha visto o ano passado. Portanto, isto passo a passo vai andando. O meu sonho é fazer chegar ao entroncamento e a muito mais vilas e cidades. O meu sonho é que seja Portugal inteiro, desde o Algarve até ao Minho. Era uma situação que eu tenho a certeza que iria proporcionar uma grande surpresa internacional e tenho a certeza também que iríamos arranjar um motivo para fazer acontecer no interior de Portugal o mesmo sucesso turístico que acontece em Lisboa e no Porto. Vejo que Portugal pode crescer por aí, é pela beleza, é pela alegria, pela participação e, mais uma vez, muito obrigado e faço aqui o voto e o desejo de que no próximo ano, na próxima iniciativa, eu ainda consiga ver mais flores dentro do entroncamento.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, sublinhou o esforço de toda a cidade na realização de todos os trabalhos que podem ser apreciados até 27 de maio.
Eu só queria agradecer muito a vossa presença, agradecer ao Tó Romano partilhar connosco o sonho de Florir Portugal, tentarmos dar também um contributo e, como ele disse, de ano para ano vamos melhorando. Vamos nós, Câmara, vamos nós, Juntas de Freguesia, vamos nós, associações, escolas. É importante referir o esforço das nossas escolas da cidade para fazerem estes trabalhos que todos nós estamos a apreciar com muito gosto, com muita trabalho. Estou a ver ali um trabalho que já teve presente o ano passado e que resistiu ao tempo, que é uma peça lindíssima, foi uma ideia genial, como temos hoje, este ano outra vez, novos trabalhos das escolas, das várias escolas do nosso concelho, a quem eu aproveito também para agradecer e um forte agradecimento pela participação nesta iniciativa. Obviamente que tentamos também envolver cada vez mais as pessoas, o comércio, e fazer com que as pessoas possam, nos seus espaços, nas suas casas, nas suas varandas, nos seus jardins, irem florindo, neste caso não Portugal, mas irem florindo o entroncamento. Porque dessa forma também contribuiremos para florir Portugal, que é esse um objetivo, é um sonho que nós temos todo o prazer, aliás um orgulho, podermos dizer que damos um pequeno contributo para conseguir esse objetivo.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.